Com a riqueza dos textos bíblicos.
Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para esta profecia fantástica que Daniel recebe, que na sua maioria já se cumpriram, é verdade, mas que ainda continuam a poder ensinar-nos a cada um de nós que lida com as Escrituras e que quer aprender e viver uma vida diferente. Nós estamos aqui neste capítulo que nos mostra acerca do futuro Império Medo-Persa. Daniel vivia no período do Império Babilónico e ele iria então receber uma revelação sobre o período Medo-Persa e também sobre o Império Grego. Vimos primeiro um carneiro que representava o Império Medo-Persa e depois a seguir um bode com um chifre só que representava o Império Grego e Alexandre o Grande. Depois esse bode com um só chifre desdobra-se em quatro, portanto o chifre principal quebra-se e surgem de novo quatro que representam os quatro generais sobre quem foi dividido o Império Grego. Nós hoje temos mais facilidade em compreender esta profecia, porque na realidade Daniel, ao perceber, ao ver esta profecia, ele não entendia tudo, apesar de Deus já lhe ter explicado que este animal representava a Grécia, ele não compreendia uma série de aspectos. Hoje nós temos já a história para confirmar a profecia que Deus deu, e por isso torna-se muito mais simples. Agora, isso deve suscitar em nós, mais do que curiosidade, mais do que uma aula de história, deve suscitar em nós confiança. Confiança na palavra de Deus. Porque temos aqui na Bíblia várias profecias que já se cumpriram e cumpriram-se exatamente como Deus disse. E isso deve trazer ao nosso coração uma confiança, uma paz tremenda, percebendo que aquilo que Deus diz, Ele cumpre mesmo. Mesmo que seja quase humanamente aos olhos humanos impossível, se Deus diz na sua palavra, Ele vai cumprir. E a palavra de Deus não falha. Então diz o texto bíblico aqui em Daniel, capítulo 8, verso 13, diz o seguinte: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Temos aqui um período interessante. É interessante ver aquilo que a Bíblia nos fala e os dados que a Bíblia nos vai dando. Aqui temos então um paralelismo, enfim, um simbolismo entre o período do Império Grego. Depois é dividido em quatro, surge desses quatro um desses filhos de um dos generais, que é Antíoco Epifânio, que é um tipo, apresenta um tipo do anticristo, é como um protótipo, um modelo daquilo que será o anticristo, e o texto bíblico nos fala que esse anticristo irá ter um domínio durante aproximadamente 6 anos e meio, 7 anos, que tem a ver com estas datas que ele dá aqui. 2300 tardes e manhãs. Então temos, de facto, estes pormenores interessantes que nos apontam para o tempo de domínio do anticristo e, ao mesmo tempo, o tempo em que Antíoco Epifânio manteve o domínio efetivo em Jerusalém. Depois adianta o livro de Daniel, no verso 15, o seguinte: havendo eu, Daniel, dito a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apareceu diante de mim um como que aparência de homem. E ouvi a voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrou-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao fim do tempo. Alguns aspectos interessantes nestes versículos aqui que nós encontramos aqui no livro de Daniel, capítulo 8. A primeira questão é que Gabriel mostra ou vai explicar a Daniel esta visão. Vai procurar dar-lhe a entender melhor o que é que significa esta visão. E mostra que este pequeno chifre que vai surgir é, de alguma forma, um tipo do anticristo que vai ter domínio sobre as nações. É uma pequena imagem do futuro. Antíoco Epifânio é, de facto, poderíamos dizer, um protótipo do anticristo, assim como foi Hitler, por exemplo. São pequenos vislumbres que nós temos, ou rasgos que surgem na história da humanidade, que nos mostram o que poderá acontecer à humanidade debaixo do domínio de um ditador, de um homem manipulador, de alguém que tem, com a sua capacidade oratória, condições de arrastar massas, milhares e milhares e milhões de pessoas, se subjugaram estes homens, de uma forma assustadora, deificando estes homens, tornando-os deuses. E realmente é tremendo ver até que ponto chega a insanidade do homem. Como é que seres humanos são capazes de olhar para outro ser humano e pensar que afinal aqueles são deuses? Realmente alguma coisa vai de muito errado na nossa mentalidade humana. Nós vamos permitindo que determinadas coisas vão ganhando espaço na nossa vida e chegamos ao ponto de olhar para um ser humano como nós e achar que ele tem poderes divinos. E depois damos ao espaço e autoridade e poder para que essas pessoas façam barbaridades, como aconteceu na Segunda Grande Guerra, a tentativa de extermínio, quer dos judeus, quer da raça cigana e todas as outras raças que não eram arianas. Realmente chega-se a pontos extremos onde vemos pessoas a cometerem atrocidades contra a humanidade. Isto fruto do espaço que nós, seres humanos, muitas vezes vamos dando a estes pequenos ditadores, que depois vão tomando mais e mais poder e assumindo esse poder de uma forma realmente manipuladora. De alguma maneira, só nos ajudam a entender como é que o anticristo vai fazer quando for a vez dele governar sobre as nações. E diz o texto aqui que o anjo Gabriel aparece para dar esta explicação, uma explicação a Daniel sobre este pequeno chifre que iria ganhar autoridade. E é curioso ver também aqui como é que Daniel reage à presença deste anjo. Vejamos o verso 18, ele diz: "Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava." Aqui um pequeno à parte. Não é o foco central desta passagem, mas eu acho que é importante dizer isto. Muitas vezes há pessoas que dizem: "Ah, eu tive uma visão de um anjo que me revelou isto e aquilo e aquilo outro", e começam a descrever um sonho, ou começam a descrever uma visão de um anjo, ou a presença, estão a ver um anjo não sei onde, ali no canto da igreja, coisas deste género, e têm uma atitude normalíssima com esta situação. Quando a gente olha para os textos bíblicos, os homens de Deus que tiveram um encontro com um anjo que apareceu efetivamente, todos eles caíram de rosto em terra. Todos eles ficaram quase como que desmaiados. Olhamos para Daniel, é um facto, João é outro, portanto, não há diferença nenhuma entre a velha e a nova aliança neste aspecto. João, quando tem a visão na ilha de Patmos, ele cai como que morto, diz o texto bíblico lá. Ele cai como que adormecido, como diz aqui Daniel. Fica sem sentidos. Tal é a presença, tal é o impacto que isso tem na vida física de cada um de nós. E muitas vezes as vemos pessoas com uma certa leviandade a falar, enfim, daquilo que supostamente estão a ver sobre anjos. Fique pelo menos com alguma atitude crítica, não é cético, é crítico. Quando alguém vem falar que teve uma visão de um anjo, que recebeu uma revelação de Deus sobrenatural, assim assado, perceba o que é que essa pessoa está de facto a dizer. E veja o que é que, quais são os aspectos que rodeiam essa apresentação, essa visão, e se conformam ou não com as escrituras. A gente olha para aqui e vê que o Daniel, diante do anjo Gabriel, ele cai como que como morto, cai sem sentidos diante deste anjo, e é necessário um toque especial deste homem, deste anjo, para que Daniel possa se levantar e recuperar as forças. E encontramos este cenário constantemente. Quando os anjos surgem aos pastores lá em Belém, é curioso que eles ficam cheios de medo, diz o texto bíblico, ficam aterrados. E é necessário os anjos dizer: "Paz seja convosco, tenham calma", no fundo, por outra expressão. Tenham calma, fiquem tranquilos da vida, nós não vamos fazer mal a ninguém. Então é só para pôr aqui um ponto de ordem, porque muitas vezes há pessoas que dizem que receberam visões, apareceu aqui e ali, talvez um anjo, um apóstolo, mãe de Jesus surgiu aqui ou acolá. Tomem atenção aos aspectos. Como é que a pessoa reagiu a essa aparição? Quando é um anjo de Deus, efetivamente, há uma reação até física. A pessoa não suporta fisicamente a presença celestial no seu meio. É por isso que Deus diz que ninguém pode ver a Deus e ficar vivo, porque nós não suportaríamos a santidade e o caráter de Deus. Então, toma atenção, tenha uma mente crítica, analítica daquilo que lhe relatam. Não beba tudo como se fosse de facto a verdade, sem questionar aquilo que lhe estão a tentar transmitir. Não é que as pessoas sejam mentirosas, não é isso que eu estou a dizer, mas toma atenção. Veja se os relatos das pessoas que supostamente têm essas visões, esses encontros com seres celestiais, se conformam ou não com o ensino das Escrituras. E isso certamente vai ajudar a que, pelo menos, não haja tanta farsa, tanta situação em que as pessoas são enganadas, e é triste quando isso acontece. Voltando aqui ao texto bíblico, vemos que o anjo então chama Daniel para lhe apresentar aquilo que Deus tem para lhe dizer, e disse. Vamos ver aqui no verso 19, ele diz, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Gabriel então vai mostrar que esta visão aqui não se limita simplesmente ao Império Babilónico, ao Império Medo-Persa, aos impérios que se estavam a suceder uns aos outros naquele tempo imediato, mas esta visão é como que um tubo de ensaio, é como que um exemplo daquilo que vai acontecer nos tempos finais. Nos tempos, no determinado tempo do fim. Então o anjo vai começar a esclarecer estes aspectos. Portanto, vai começar a esclarecê-los de imediato, os impérios que se sucedem, mas também mostrando a Daniel que as revelações e as profecias têm também alguma ligação com o futuro mais distante, que é o final dos tempos. Uma imagem que sempre me ajudou a entender as profecias bíblicas, e que ainda hoje me ajuda a compreender como é que Deus fala, é como se, não sei se você já alguma vez passeou numa cordilheira de montanhas, mesmo aqui no nosso país, e na Serra da Estrela, às vezes estão montanhas, dependendo da zona, conseguimos ver uma montanha atrás da outra, ou noutro local qualquer, nos Alpes franceses ou nos Alpes suíços. Pode-se muitas vezes pensar que uma determinada montanha é só aquela. Portanto, vemos o cume de uma montanha e não percebemos o que está para trás dessa montanha. Se houver duas montanhas de grandeza idêntica, elas podem-se quase sobrepor e você pensa que é a mesma montanha. Eu já tive essa experiência nos Alpes suíços de poder ver as montanhas, aquela cordilheira de montanhas ali, muito linda, e de facto uma montanha se pode quase sobrepor à outra e nós não sabemos quando é que começa uma e quando é que começa outra. E outra coisa interessante é que entre uma montanha e outra existe um vale imenso e que nós nem sabemos e nem imaginamos o que está lá entre uma montanha e outra. Então as profecias bíblicas às vezes assumem esta imagem que eu vos acabei de transmitir, em que nós olhamos para a profecia, pensamos, bem, isto é só o Império Babilónico, ou isto é só o Império Grego, ou isto é só o Império Romano. Mas na realidade é como se fossem duas montanhas sobrepostas e aquela montanha mais visível, o Império Romano, por exemplo, também é viável, também tem características do Império que o Anticristo vai estabelecer no final dos tempos. Então é como se fossem duas montanhas sobrepostas, a gente só vê a primeira, não consegue vislumbrar muito bem a segunda e muito menos nós percebemos o que está entre uma e outra. Que é aquele vale imenso, às vezes com aldeias, rios, serras e florestas, enfim, lá para o meio. Então estas profecias bíblicas às vezes têm este aspecto. Daniel vai-lhe ser revelado a primeira montanha, digamos assim, a primeira visão que ele tem, esta montanha mais próxima, mas ele não lhe é dado perceber todas as implicações que estão para lá dessa primeira visão, dessa primeira montanha. E por isso o anjo adverte já, cuidado, que isto que estás a receber, esta revelação, é uma revelação que tem implicações muito para além das implicações mediáticas. Refere-se ao tempo determinado do fim. Não é só ao tempo imediato agora, a esta geração, mas também ao tempo que virá após estas gerações. O texto continua. Então o verso 20 prossegue a dizer, então o anjo vai dar agora esclarecimentos e diz, aquele carneiro de dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então ele esclarece logo, de uma forma clara e inequívoca, este primeiro aspecto deste animal com dois chifres. Depois, o bode peludo é o rei da Grécia, o tal Alexandre o Grande. O chifre grande, entre os seus olhos, é o primeiro rei, que nós sabemos hoje, com facilidade, que se chama Alexandre o Grande. O que ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual à que ele tinha. E isto realmente, mais uma vez, se nós portanto, procurarmos, até é interessante, não sei se você tem acesso à internet, e se digitar a palavra Alexandre o Grande ou Grécia, Grécia Antiga, vai descobrir relatos históricos interessantíssimos, mesmo na internet, com muita facilidade, encontra a história relatada destes factos que nós estamos a ver aqui na Bíblia, que foram escritos antes deles acontecerem, por isso são profecias, não é? Eu próprio, para preparar estes estudos, fui à internet fazer uma certa pesquisa sobre quem eram estes generais, quem eram, como é que aconteceu, em que ano aconteceu. Não estou a dar esses pormenores todos aqui, porque acho que seria enfadonho para algumas pessoas estar a dar todos estes pormenores, que foi no ano tal que Alexandre foi morto e morreu, e que depois veio quem o substituiu, tentaram unificar na mesma o Império Grego, mas depois foram os generais tal, eu já citei aqui num programa quem eram estes generais, mas não vou fazer isso exaustivamente cada vez que falo do Império Grego, porque senão acho que as pessoas iriam se cansar ainda mais. Mas desafio a fazer essa pesquisa para ver como a profecia bíblica é exata. Uma exatidão tremenda esta aqui, a explicação que o anjo Gabriel dá a Daniel. O verso 23 ainda diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. E aqui, mais uma vez, o anjo Gabriel está a falar deste protótipo do anticristo, eu chamo assim protótipo do anticristo, que é Antíoco Epifânio. Realmente, Antíoco Epifânio foi alguém que usou o poder das trevas, quase diríamos que fez uma aliança com Satanás, em termos de intrigas, em termos de mentiras, e a Bíblia mostra claramente que o pai da mentira é Satanás. Portanto, quando nós usamos a mentira, estamos a usar o poder de Satanás. Jesus, diz a Bíblia, é a verdade. Quando nós falamos a verdade, usamos o poder de Deus. Estamos na luz, caminhamos com Cristo. Quando nós usamos a mentira, estamos no poder das trevas. Realmente usamos Satanás. Alguém disse um dia que uma mentira é fazer uma oração a Satanás. E achei interessante, e é por isso que eu estou a citar. É como se nós disséssemos: Satanás, vem dar-me aqui uma ajudinha e por isso eu vou dar aqui uma mentirinha para tentar safar esta situação. Torna-se ainda mais grave quando são cristãos. Quando são pessoas filhas de Deus que utilizam a mentira para se tentarem libertar de uma situação complicada no emprego, para tentar safar uma situação, para tentar isto e aquilo. Quando um cristão utiliza a mentira, está a dobrar os seus joelhos diante de Satanás e a pedir auxílio a Satanás para vir ajudá-lo a ele em vez de ser Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo caminha na luz. Deus é luz, diz o Evangelho. Aliás, a primeira carta de João, o Evangelho também fala disso. Deus é luz e nele não há trevas algumas. Então, realmente, nós precisamos de entender que quando os líderes políticos usam a mentira, estão ao serviço do diabo, estão ao serviço de Satanás. E aqui Antíoco Epifânio realmente usou esse poder das trevas, da intriga, da mentira, para conquistar o seu poder. E Jesus nos mostra em Mateus 24:24 que os falsos cristos, os falsos mestres, os falsos profetas, eles virão para enganar a muitos. É por isso que às vezes, ainda hoje estava a falar com a minha esposa sobre isto, quando às vezes nós vemos determinadas pessoas que se dizem apóstolos, se dizem bispos, se dizem pastores, se dizem padres, se dizem líderes religiosos, e o que fazem é enganar a muitos. Extorquem dinheiro às pessoas, cometem falsidade, engano, e nós verificamos isso. Jesus disse isso: pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus diz que no final dos tempos muitos falsos cristos, muitos falsos mestres surgirão para enganar a muitos. E nós, filhos de Deus, temos que ficar firmes na palavra, firmes naquilo que é o ensino de Deus, para não sermos enganados. É por isso que eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam: Paulo, qual é a igreja certa então para visitar, para frequentar? Nós temos que olhar para as Escrituras. A igreja certa é aquela que fala a palavra de Deus. É por isso que eu nunca dou um nome de uma igreja. Nunca digo: vá visitar a igreja evangélica de não sei de onde, vá visitar a igreja católica não sei de onde. Eu não digo isto. Não digo isto porque pode haver uma igreja que tenha até o título interessante, o título certo, mas que não ensina a Bíblia. Então nós temos que ir lá e verificar se é mesmo aquela que ensina a Bíblia. Por isso é que eu digo: visite a comunidade mais perto da sua casa e tenha atenção, tenha uma mente crítica. Verifique se aquilo que está a ser ensinado é de acordo com as Escrituras. E se é de acordo com as Escrituras, então é uma igreja correta, uma igreja onde você pode ficar, uma igreja onde você deve estabelecer. Mas não entre logo a pensar que está no sítio certo só porque à frente está escrito Igreja Cristã. Toma atenção, Jesus Cristo nos alertou para esse facto e nós temos que estar atentos também. Não quer dizer que temos que estar sempre desconfiados das pessoas, não é isto. É estar atentos. Ter uma mente crítica não é necessariamente desconfiar. Uma mente crítica é poder analisar, estar consciente das coisas, avaliar pelos textos bíblicos e verificar se conforma com o ensino bíblico. Aliás, a Bíblia diz isso acerca dos cristãos em Bereia. Eles eram mais nobres porque confirmavam nas Escrituras se aquilo que estava a ser dito pelos pregadores, até pelos apóstolos, era ou não em conformidade com a Bíblia. Isto nos ensina o livro dos Atos quanto àqueles que eram cristãos em Bereia. Então vale a pena nós confirmarmos e verificarmos se aquilo que está a ser ensinado é ou não em conformidade com a Bíblia. Mas o texto bíblico prossegue aqui, e o verso 24 do capítulo 8 aqui do livro de Daniel diz ainda: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Vemos aqui que este anticristo, Antíoco Epifânio, que era o protótipo de anticristo, fez uma aliança com as forças das trevas. Causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Vemos realmente esta associação que o anticristo vai fazer com Satanás. Verso 25: por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Olha aqui, atenção a este aspecto. Pessoas que vivem tranquilos, despreocupados, não querem ter o trabalho de analisar. Então diz aqui o texto bíblico: o anticristo vem e enganará e destruirá esses que vivem despreocupadamente. Levantar-se-ão contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O anticristo não terá hipótese em relação a Jesus Cristo. Ele vai tentar manipular, enganar, e enganará a muitos, e fará muito dano àqueles que forem fiéis a Jesus, mas quando Jesus Cristo disser: chega, vou estabelecer o meu reino, ele o estabelecerá. Então há três ou quatro características para nós identificarmos o anticristo. A primeira é que ele, de alguma forma, vai provocar um problema financeiro, para que as pessoas possam depender dele, para que ele se apresente como salvador do mundo. É por isso que, na realidade, a Bíblia diz que neste período de tempo ninguém pode comprar ou vender sem o sinal da besta. Portanto, ele vai ter o controle económico através da astúcia. E hoje em dia vê-se, de facto, situações interessantes sobre o controle económico na Europa e no mundo. Cada vez vivemos num mundo mais globalizado. Depois vemos ainda que o anticristo vai se auto-elogiar, auto-promover. E ele também vai produzir uma falsa paz no mundo. E essa falsa paz servirá de mote para continuar a promover as guerras no seu meio. E eu termino lendo só os últimos versículos e diz: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ao dia de muitos distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei e espantava-me com a visão. E não havia quem entendesse. Realmente Daniel ficou nesta situação e isso desencadeou então o capítulo 9 que nós iremos estudar no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro. Até ao próximo programa.